acontecer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha.
Nunca é tarde para lutar por direitos e muito menos garantir que eles não sejam esquecidos. Por esse motivo, o Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, o LABIC, desenvolveu uma programação para analisar os desdobramentos das manifestações que vêm ocorrendo desde junho no Brasil. O evento, que teve início na manhã de hoje, vai até amanhã, das 10 às 6 da tarde, na sala 10 do Semune 1. O nome é 13J. O LABIC é referência no estado quando o assunto envolve hashtags, Twitter ou qualquer outro movimento que tenha origem ou reflita nas redes. O reflexo de todo esse trabalho veio com um artigo, A Batalha do Vinagre, porque o protesto de São Paulo não teve uma, mas muitas hashtags. Escrito pelo coordenador do grupo e professor do Departamento de Comunicação Social daqui da UFES, professor Fábio Malini. A notoriedade foi tão grande que, ao ser traduzido para o inglês, o texto abriu espaço para uma publicação do New York Times sobre as manifestações de 2013. Outro destaque foi o Hack Day, que levantou no dia 17 de julho deste ano a rede de conexões de financiadores das campanhas de deputados estaduais e federais, senadores e governadores das três últimas eleições. Mas, afinal, quais são hoje os resultados desse processo que transformou pessoas em rede e conectou o Brasil e o mundo? Onde estão os personagens anônimos e as hashtags desse fenômeno? Sobre isso, o coordenador do LABIC, professor Fábio Malini, garante: existem novos personagens.
Eu acho que as redes têm um processo de atualização contínua, né, das suas informações, dos seus dados e também dos sujeitos que são únicos, né, que vão participando, ou uns vão deixando, outros vão se incorporando. Qualquer ação coletiva ela tem hoje cada vez mais uma profunda relação com o que está rolando na rede. A rede ecoa muito boa parte dessa ação coletiva, né, de maneira intensa. Os processos no Brasil, eles se adensaram, né, do ponto de vista de rede. Eles foram objeto primeiro de uma grande e intensa de relações entre usuários na rede, que boa parte estava na rua também. Depois houve um processo de decantação dessas manifestações, né, porque passaram a ter pautas mais específicas. E essas pautas são bastante distintas, né, e vão ganhar na rede um certo tipo de apoio, né, certo tipo de engajamento. Agora, eu acho que tem por um lado esse momento de 1 de julho, em que é forte a dinâmica do que estava acontecendo aqui no Brasil, né? A questão da luta pela mobilidade, da tarifa, do direito das minorias, da transparência. Por outro, acho que a partir de 11 de setembro, o eixo um pouco da discussão, ela é incorporada com novos personagens, né? Os Black Blocs, mais fortemente os anônimos, e os lados começam a ficar mais bem caracterizados. Então, o discurso midiático tradicional vai ler os protestos como uma ação de vândalos, ou mascarados infiltrados, né? Uma rede mais governista, né, vai apontar os protestos como antidemocrático. As redes mais reacionárias vão, ao mesmo tempo que exigir a repressão maior aos movimentos, né, apontar o dedo para a crise política dos governos vigentes. E os próprios movimentos, eles vão tentar o máximo possível se ressignificar e até desestruturar o sentido do vandalismo criado pela narrativa da imprensa. São 5 meses de um grande laboratório político que se tornou o Brasil, né, que a gente já não sabe muito bem o que vai dar, mas o que a gente sabe é que são movimentos, são betas. Ou seja, eles não são feitos para acabar.
Alto lá, você que tá ligado e tem um berro aí na mão. Ei, meu brother, que tal trocar a arma por um papo e um violão? E aí? Quem sabe a gente faz um reggae? falando de amor.
Está mais que provado que a rede e a rua, espaços totalmente sociais, estão de mãos dadas. E para contar a história desse processo interativo, o professor Fábio Malini, juntamente com o professor da Escola de Comunicação da UFRJ, Henrique Antun, lançam logo mais às 8 da noite o livro A Internet e a Rua. São 278 páginas de estudos sobre as três gerações online, os grupos de discussão, a geração www dos sites e a geração dos perfis em redes sociais. Os detalhes quem nos dá é o professor da ECO, UFRJ, Henrique Antun.
As ruas, a partir dos anos 80, elas passaram a se tornar, com toda a dominação neoliberal e com todo o refluxo conservador, as ruas passaram a ser inóspitas para as práticas democráticas. E os movimentos sociais, que não encontravam uma boa receptividade nas ruas e nas mídias, aproveitaram, em 84, uma brecha que apareceu na internet, que até então era um fenômeno de militares, bancos, grandes universidades, e invadiram a internet. A Universidade de Stanford criou os grupos de discussão, criou a Usenet, que arrombou a porta da internet para o público, e os movimentos sociais criaram as DBS e se acoplaram a esses grupos de discussão. Então, a internet, de fato, começou com esse refluxo da rua para ela. Sempre teve uma conexão com a rua, Nunca houve uma desconexão. Na verdade, a internet passou a ser a maneira a partir da qual os movimentos sociais tentavam manter a coesão da sua luta, a coerência das suas defesas e reivindicações, tendo uma nova plataforma de conversação e de divulgação e de elaboração dos seus propósitos. Nesse primeiro momento, é tudo muito disperso, é tudo muito segmentado, porque cada grupo de discussão é muito fechadinho em si mesmo. E agora, no Brasil, está começando a ter efeitos dessa presença massiva da internet a partir de 2005, 2006, com o surgimento da nova classe média, com o empoderamento de grandes massas da população através de uma situação social menos ruim, menos empobrecida. É esse grupo quem hoje, os filhos desse grupo quem hoje podem se movimentar usando a presença de ferramentas como Twitter, Facebook e outras, os celulares e todos os vários instrumentos de comunicação que põe eles em contato uns com os outros todo o tempo.
O dia em que o morro descer e não for carnaval, não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral.
O lançamento do livro A Internet e a Rua será na Sala 10 do Semune 1, que fica no Centro de Artes, Campos de Goiabeiras. A participação é livre e a entrada é gratuita. Acompanhe o 13J também com o streaming pelo site labic.net.
Se o morro descer e não for carnaval, o dia em que o morro descer e não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. É a guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval.
Karen Vieira para o Revista Universitária.
O ensaio geral. E cada uma ala da escola será uma quadrilha. A evolução já vai ser de guerrilha. E a alegoria é um tremendo arsenal.